Fala MDS!
Olá, meu nome é Érica Brás, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Em maio de 2024, com a tragédia climática que assolou o Rio Grande do Sul, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social agiu rápido e instituiu a Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social, a FORSUAS. A FORSUAS mobilizou e coordenou recursos humanos e logísticos para atuar nas fases de preparação, resposta e recuperação da emergência em assistência social do Rio Grande do Sul, além de garantir proteção social à população afetada. Depois de quase um ano de atuação da FORSUAS no Rio Grande do Sul, o MDS debate a experiência, homenageia aqueles que atuaram no atendimento aos gaúchos e anuncia os próximos passos da Força de Proteção do SUAS. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o diretor do Departamento de Proteção Social Especial do MDS, Regis Espíndola. Regis, obrigada por tirar um tempo e vir conversar com a gente.
Eu que agradeço, Érica, e primeiramente também deixar um abraço, né, muito carinhoso a todas as pessoas que estão nos ouvindo.
Regis, antes da gente começar aqui o papo, eu quero pedir licença para exibir um áudio enviado para o Fala MDS do Secretário Nacional de Assistência Social, André Quintão, em que ele faz um resgate do que é a FORSUAS.
A Força de Proteção do SUAS, FORSUAS, é uma iniciativa que começou no Rio Grande do Sul a partir daquela imensa calamidade, tragédia. Significa uma estratégia de cooperação, colaboração entre os entes federados, municípios, estados, governo federal, envolve a sociedade civil, trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, especialistas. É uma iniciativa que busca dar respostas mais efetivas, com mais resultados, garantindo mais dignidade àquelas pessoas que precisam da proteção nesse momento de tragédia e calamidade. Agora, nós estamos, inclusive, pactuando na Comissão Intergestores Tripartite, com o debate no Conselho Nacional da Assistência Social, nacionalizando essa iniciativa. Então, gradativamente, nós utilizaremos essa estratégia em todas as regiões brasileiras, para aqueles municípios e estados que assim desejarem e requisitarem. É mais um passo importante de fortalecimento e avanço do Sistema Único da Assistência Social.
Regis, agora sim, eu vou pedir para você acrescentar mais informações a essa explicação do secretário sobre a FORSUAS, para quem não conhece essa estratégia.
Sim, então, o FORSUAS, eu acho que o secretário ele já trouxe os apontamentos gerais, né? Então eu vou aqui tentar ampliar um pouquinho, né, essa estratégia, que a gente fala que o FORSUAS é uma grande estratégia nacional de apoio entre os entes federados. Então, o FORSUAS, ele, embora seja coordenado a nível nacional pela Secretaria Nacional de Assistência Social, aqui pelo MDS, mas ele só funciona com o apoio de estados e municípios. E qual que é o objetivo do FORSUAS? O que, é que o FORSUAS faz, né? FORSUAS, Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social, ela mobiliza recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos materiais e logísticos para apoiar os municípios, né, que estão numa situação de calamidade pública ou emergência. Na prática, Érica, o que isso significa? O município lá no Rio Grande do Sul, ou, né, em qualquer outro estado do país, passou por uma situação, né, de uma forte chuva, por exemplo, e está numa situação de emergência ou de calamidade, dependendo da gravidade que essa chuva aconteceu. Com isso, a sua capacidade instalada, ou seja, as suas equipes, as suas vagas de abrigo, tudo aquilo que ele tem ali para o dia a dia, não é mais suficiente, porque as demandas de vulnerabilidade, as demandas de desproteção, existem mais pessoas naquele momento que precisam da assistência social. E aí, por vezes, ele não consegue atender, né, da mesma forma que ele atendia antes dessa situação de emergência. E ele precisa de um apoio pontual para que as famílias que foram atingidas possam ser atendidas pela assistência social. A FORSUAS ela vem justamente para apoiar este município. Ou seja, a gente faz a mobilização de recursos de outros municípios que podem apoiar e envia equipes que já estão capacitadas, equipes que já têm experiência no atendimento a famílias que estão em vulnerabilidade, para que essas famílias sejam protegidas nesse momento e apoiem este município. Lembrando que o município hoje, ele é um município que está apoiando, ou seja, que está enviando equipe. Mas amanhã, ele pode ser um município que também sofre uma situação de vulnerabilidade e ele passa a ser um município que recebe essas equipes. Então a gente também provoca, né, uma cooperação entre os entes nesse espírito mesmo de solidariedade, nesse espírito de apoio, nesse espírito de uma grande força mesmo, né, como o próprio nome diz, de proteção na assistência social.
De Brasil para brasileiros.
De Brasil para brasileiros. A gente busca sempre que esses municípios apoiadores tenham uma proximidade desses outros municípios que vão ser apoiados. Porque aí já conhecem o território, já conhecem a dinâmica, né? Já tem uma atuação que é mais culturalmente adequada àquela situação. Mas isso também não é a regra. Se a gente pensar na situação do Rio Grande do Sul, né, no ano passado, todo o estado foi atingido. Então a gente não tem um município do lado que pode apoiar, né, nessa situação mais grave. E aí a gente vai, né, ampliando aí a possibilidade mesmo de recrutar novas equipes e recrutar novos apoios e levar para os municípios que assim precisam naquele momento.
Tá bem. Daqui a pouquinho a gente vai retomar, então, tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul com a Forçuas, mas a gente está conversando aqui na mesma semana em que o MDS reúne profissionais, especialistas, gestores para discutir a Forçuas no encontro denominado Proteção Social em Emergências, Experiências e Desafios da Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social. Regis, qual o objetivo desse encontro? Há algo novo vindo por aí? O secretário falou no áudio dele de uma nacionalização da Forçuas. Eu queria que você detalhasse para a gente.
Perfeito. Não, isso mesmo, né? Eu acho que, primeiramente, um dos objetivos desse encontro é a gente poder estar aprimorando as discussões sobre a atuação da política de assistência social nessas situações de emergência. Por vezes, assim, algumas pessoas podem ter uma certa imaginação que a política de assistência social vai ser aquela que vai fornecer a cesta de alimentos, ou que vai ser aquela que vai fornecer o cobertor, o colchão. E, na verdade, é muito mais do que isso, né? A gente está falando de todo um processo que passa por uma situação de prevenção, ou seja, de um gerenciamento de risco, para que quando acontecer as situações, esse risco tenha o menor impacto possível na vida das pessoas. A gente fala da atuação na fase da resposta, ou seja, aconteceu, a pessoa precisa ser acolhida, a pessoa precisa ser levada para um abrigo provisório, a pessoa precisa de acesso à alimentação, à documentação. Então, essas respostas que são imediatas, e a gente fala também nas respostas que são de uma pós-emergência, né, de uma recuperação, que quer construir novos itinerários, né, de vida, novos projetos de vida. O seminário, ele vem justamente para fazer essa discussão. Como que a assistência social, ela pode contribuir nessas três fases, que a assistência social, ela pode, né, com todo o acúmulo que ela vem tendo nas diversas situações que vem acontecendo, pode a nível nacional, né, ter uma resposta unificada. E aí, respondendo um pouco assim, se vem novidade, se vem coisa boa por aí, te afirmo que sim. Depois a gente vai ter o momento aqui de convidar todas as pessoas para, inclusive, também acompanharem pelo YouTube, que vai ficar, né, disponibilizado o nosso seminário. Mas durante o seminário, além de fazer uma homenagem às pessoas que trabalharam, aos municípios que apoiaram, aos profissionais que apoiaram, né, a Força de Proteção no Rio Grande do Sul, nós também vamos fazer algumas entregas para essas equipes. Que entregas são essas? Orientações técnicas, disponibilização de cursos de capacitação, a qualificação do formulário de cadastramento para que novos profissionais possam também compor essas equipes, né? Então tem uma série de medidas que estão sendo anunciadas durante essa semana para qualificar esse trabalho. Talvez a entrega mais importante de todas, que eu deixei aqui na nossa fala para esse finalzinho, é a nacionalização da Força de Proteção. É uma experiência que nasce, né, a partir da situação da tragédia do Rio Grande do Sul, mas é fundamental que a gente, a partir dessas situações de tragédia, a gente também possa deixar um legado de proteção para a população. E a Força de Proteção, ela vem nesse sentido. O que antes foi uma experiência pontual no estado do Rio Grande do Sul, agora se nacionaliza e pode ser utilizada, pode ser acionada em qualquer estado desse país que passe por uma situação de emergência. E lembrando que as situações de emergência são múltiplas, embora a gente, por vezes, foque um pouco mais nas situações de chuva, né? Outras situações de emergência podem acontecer também, e a assistência social vai estar ali, né, para apoiar quem mais precisa. E hoje, né, o MDS disponibiliza, né, para os municípios, para os estados, essa força de trabalho, essa força de proteção para apoiá-los no enfrentamento dessas situações.
Claro, num momento em que a gente assiste aí a tantas calamidades climáticas, extremamente importante saber que podemos contar com uma Forsuas de forma nacional mesmo, né? Agora você falou do apoio aí dos trabalhadores, né? É sobre isso que eu quero falar agora, porque é recente o lançamento do Cadastro Nacional de Apoiadores da Forsuas e do Termo de Aceite dos municípios, estados e do Distrito Federal. Regis, esclarece pra gente, por favor, que cadastro é esse e por que que os entes federados precisam assinar esse termo de aceite?
Sim, esse termo de aceite, né, eu vou começar pelo termo de aceite, depois passo, né, mais para falar um pouquinho do cadastro do trabalhador. O termo de aceite, ele acontece em duas situações. Uma para aqueles municípios que estão solicitando o apoio do Forsuas. Então é uma maneira onde ele expressa, né, o interesse dele ao governo federal de que ele tenha ali o apoio do governo federal a partir do Forsuas. E a gente chama de termo de aceite porque é um termo utilizado na política de assistência social quando o município aceita algo que vem do governo federal. Mas na verdade, ali é estabelecido um plano de trabalho. Ou seja, o governo federal vai fazer uma análise de quais são as necessidades desse município, quantos profissionais precisam, em quais áreas esses profissionais precisam, né, atuar, para que a gente possa estar tendo o maior sucesso possível, a maior efetividade possível, né, em nossa intervenção. Então, o termo de aceite, ele vem muito nessa característica, né, que é o ato do gestor municipal aceitar o apoio do governo federal nessas situações. Mas também tem o aceite dos municípios que são aqueles que vão disponibilizar suas equipes, disponibilizar os seus profissionais para que eles possam apoiar o Forsuas. Então, o município que não está atingido, né, por uma calamidade pública e que se sente ali mesmo, né, corresponsável por essa oferta de proteção, que avalia que ele pode participar a partir aí dos seus profissionais, ele também vai fazer um aceite. Este aceite do município apoiador é, na verdade, se comprometendo que esse profissional que vai vir apoiar Forsuas, ele vai ter os seus direitos trabalhistas resguardados para efeitos de férias, para efeito de remuneração, para efeito da sua progressão de carreira. Então, é mais também essa concordância do gestor apoiador com que o seu profissional possa participar dessas missões. Já no caso dos trabalhadores, eles fazem um cadastro. Esse cadastro é para que a gente possa avaliar o melhor local que ele vá estar apoiando a Forsuas. Existem trabalhadores que têm um perfil de atendimento às famílias. Então, esses vão estar na chamada linha de frente da atuação, vão estar no atendimento direto às famílias que foram atingidas. Já nós temos outros trabalhadores que têm uma capacidade brilhante para executar processos administrativos, processos de compra, processos de análise de recursos, processos de análise de dados, e que também é muito importante nessa situação. Não adianta eu ter apenas o profissional que está na linha de frente se eu não tenho também toda a retaguarda para que esse profissional possa estar na linha de frente, ofertando aquilo que a população precisa naquele momento. Então, a gente faz essa identificação a partir desse cadastro. Esse profissional, no cadastro, ele vai poder nos contar um pouco quais são as suas competências, né, onde que ele se sente mais apto mesmo a estar atuando. É verificado algumas questões de saúde. A gente também tem que zelar pela segurança desse profissional em campo. Então, existem profissionais que, talvez, por uma demanda específica de saúde naquele momento, né, não possam ir numa determinada missão. Então, isso também é avaliado e é feita uma entrevista de seleção. Sobretudo, essa entrevista, ela tem o objetivo de repassar para esse profissional candidato, né, como que funciona o Forsuas, quais são as condições que ele vai encontrar em campo, mas também avaliar se ele tem, naquele momento, ele tem condições psicossociais de estar em campo. A situação de emergência, ela demanda muito do trabalhador. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado com a saúde mental do trabalhador, né, esse cuidado com o trabalhador também. E esse processo de seleção, ele passa por aí. A partir da seleção, né, o profissional, ele estando apto ao campo, ele passa também por um processo de formação, onde ele vai ter ali as orientações gerais sobre aquele determinado município, sobre aquela determinada situação e também as noções gerais sobre o atendimento na calamidade pública e emergência no âmbito da assistência social.
Perfeito. Então é como uma apresentação curricular ali do trabalhador da assistência social que está interessado em integrar.
Isso mesmo.
Muito bem. Agora, quando a gente fala de emergências na assistência social, é comum pensarmos logo em tragédias climáticas, como você falou aqui agora há pouco, como as chuvas que ocorreram no Rio Grande do Sul, ou a seca no norte, como você também mencionou. Mas, infelizmente, as tragédias podem ser também sociais. Eu queria que você falasse um pouco sobre as emergências migratórias, Regis. O MDS atua nessas situações também, né? E por que elas são consideradas emergências para assistência social, a migração?
Sim. Acho que o primeiro ponto, Eric, é a gente compreender que a emergência na assistência social, ela está caracterizada como um evento que tem uma dimensão coletiva, porque o atendimento na assistência social ele já é por si emergência. Não dá para a gente falar que uma situação de violência contra a mulher, uma violação de trabalho infantil, não seja uma emergência. Ela é uma emergência também. Mas, quando a gente qualifica que aquele município está numa situação de emergência ou de calamidade para assistência social, significa dizer que existe um coletivo maior de pessoas que estão nessa situação de desproteção. E, por isso, a gente precisa aumentar, né, e ampliar os recursos da assistência social. Nós, a partir de resoluções pactuadas na Comissão Intergestora Tripartite, que é um espaço de negociação entre o gestor federal com os gestores estaduais e municipais, e também a aprovação do Conselho Nacional de Assistência, né, nós delimitamos que as emergências de assistência sociais elas atendem, em regra, 4 situações, né, mais específicas. Aquelas que comumente a gente já consegue vislumbrar mais facilmente, que são as relativas a estado de calamidade e emergência decretado pela Defesa Civil. E aí a gente tem chuva, nós temos aí um vento muito forte que traz uma destruição. No Brasil, um pouco menos, mas estariam também as situações de terremoto, maremoto, né? Todos esses eventos que passam muito por uma questão climática, inclusive, né? E que trazem aí efeitos de desproteção para a população. Mas para além desses, nós temos também as situações de emergência em saúde pública de importância nacional. Acho que se a gente, né, nesse momento, todo mundo ainda está muito recente na memória, a Covid, que também traz um impacto grande para a política de assistência social, não é só para a saúde. Mas temos outras situações, como por exemplo, no ano de 2017, o Zika vírus, né, que inclusive precisou que a assistência social implantasse unidades específicas de atendimento, centro-dias para crianças, né, que estavam ali nessa situação. Ou seja, é uma situação que a princípio é de saúde pública, mas que tem uma repercussão para a assistência social. Crise sanitária Yanomami, na região norte do país, né, que nós também temos uma atuação forte sobre o aspecto da assistência social e não da saúde. Então a gente reconhece também essas situações. As graves violações de direitos de uma forma mais ampliada, né? Poderíamos aqui classificar as graves violações de direitos como sendo aquelas, por exemplo, de uma desintrusão. O que é isso, né? Assim, quando tem uma determinada área que as pessoas precisam sair daquela área, seja por um empreendimento, né, seja por uma situação de uma condição do terreno, né, então tudo isso gera aí uma violação de direito, do direito de que a pessoa está ali e ela não vai poder mais continuar, né, então isso também tem uma repercussão para a assistência social e que eram situações que não eram reconhecidas antes, que a gente passa a reconhecer, inclusive com a instituição da Forsuas. Mas voltando à sua pergunta inicial, né, da situação migratória, essa é a 4ª situação que a gente reconhece, né, enquanto uma emergência na assistência social. Por quê? Primeiro que o fluxo migratório ele é muito dinâmico. E aí, quando ele acontece em um determinado município, muitas das vezes esse município ele não tem as condições previamente instaladas de atender essa demanda que chega. Se a gente pensar e para ilustrar aqui, lá no estado de Roraima tem um municípiozinho pequenininho, né, que era um municípiozinho de pequeno porte, que tinha aproximadamente 10 mil habitantes, chamado Pacaraima, que fica na divisa com a Venezuela. Esse município, a partir de um determinado período, ele começa a receber todos os dias 400 pessoas. Ou seja, a sua rede não está preparada, não tem como atender. E aí precisa de uma intervenção, né, do governo federal para a situação de emergência. Outra situação migratória que também acho que muitos dos nossos ouvintes vão lembrar, né, e estão acompanhando, inclusive, pelo noticiário, né, pelas redes sociais do MDS, por tudo isso que a gente vem conversando. Brasileiros que estão em áreas de guerra. Nós tivemos recentemente os brasileiros que estavam na faixa de Gaza, os brasileiros que estavam na área do conflito no Líbano, né? Ou seja, brasileiros que precisam ser resgatados de outros países por sua proteção e trazidos em proteção para o Brasil. Quando chegam no Brasil, eles estão sob um fluxo migratório, eles estão retornando ao Brasil. E aí eles precisam também de uma assistência, em assistência social. Eu tive a oportunidade de acompanhar um dos voos que foi para o Líbano resgatar, né, os brasileiros. E, de fato, é uma situação de desproteção tamanha, né? São brasileiros que estão expostos a uma situação de guerra. E quando chegam aqui, precisam de todo esse aparato mesmo, né, do Estado brasileiro na sua proteção. E mais recentemente, né, os brasileiros deportados dos Estados Unidos, né, com a política adotada de imigração dos Estados Unidos, onde esses brasileiros também chegam aqui, e precisam, né, de todo o suporte, seja de acolhimento emergencial, de contato com suas famílias, de deslocamentos, né, para que possam ter aí um bem-estar. Ou seja, a política de assistência social, ela é fundamental, né, nessa integração local, ela é fundamental nessa acolhida emergencial, e a gente entende que para fazer essa intervenção, muitos municípios, obviamente, precisam de um apoio do governo federal, e o governo federal é um responsável também, né, nessa oferta de proteção, e a Forçuas também vem responder um pouco essa dimensão.
Então, teremos Forçuas atuando nessas situações de migração?
Sim, sim. Na verdade, a gente já vinha atuando, mesmo sem um reconhecimento nacional da Forçuas, sem essa instituição nacional, né? A gente já vinha atuando como equipe preparada, mas agora a gente passa a legitimar aquilo que a gente já vinha construindo, né? E, óbvio, com mais capacidade de resposta mesmo, a partir de tudo aquilo que a gente vem acumulando até aqui.
Muito bem. Regis, para organizar melhor a atuação da Forçuas, o governo federal criou um comitê permanente no âmbito do MDS para respostas de proteção social em situações de calamidade pública e de emergências. Qual a importância desse comitê e como que ele vai funcionar?
Acho que esse comitê ele tem um papel central dentro do MDS. Primeiro que, embora eu esteja falando aqui muito da atuação da política de assistência social, é fundamental a gente lembrar também que o MDS ele tem outras políticas públicas que são ofertadas também por, essa, né, por este ministério, como, por exemplo, a segurança alimentar, que é fundamental nesses momentos também, né, de atendimento às famílias. Então, o comitê a nível do Ministério, ele tem uma atribuição de articular as áreas e as entregas e possibilidades que esse Ministério tem. Numa situação de emergência, nós temos uma intervenção que é da assistência social, que eu já detalhei um pouco mais na minha fala, mas nós temos também uma intervenção que é do programa Bolsa Família, na antecipação do calendário do pagamento do programa Bolsa Família. Nós temos a intervenção que é da segurança alimentar, com a distribuição de cestas de alimento, com a mobilização de recursos das cozinhas comunitárias, com a aquisição do programa de aquisição de alimentos. Então, todas essas estratégias elas podem ser lançadas mão para apoiar o município e o estado atingido. E o comitê ele vem justamente para isso, para dar essa unidade de intervenção do Ministério, verificando o que aconteceu, possibilitando respostas cada vez mais ágeis e rápidas e efetivas e também planejando os próximos passos para que o Ministério possa se apresentar de uma maneira, né, integral de proteção e de apoio aí aos municípios afetados.
Agora, para a gente encerrar, você pode nos dizer aí quais foram... Você disse que quando a Forçuas passou a atuar, ainda sendo reformulada, foi atuar no Rio Grande do Sul devido à emergência do ano passado. Foram acumuladas experiências, né, e lições que até aperfeiçoaram a Forçuas. Eu queria que você fizesse, então, para a gente um resumo sobre essas lições aprendidas, sobre aquilo que foi feito na Forçuas no Rio Grande do Sul. E até vamos logo homenagear aqui, antes da sua fala, todos os que saíram de suas casas, de seus municípios, nos seus estados e trabalharam na Forçuas, no Rio Grande do Sul, né? Parabéns. Sim. A todos. E, aliás, como brasileira, muito obrigada a todos eles.
Sim, isso mesmo. Eu acho que essa fala aqui não tem como ser diferente, Érica, mas eu tenho que dividir ela em dois momentos. O primeiro momento é as lições institucionais aprendidas, né? Acho que uma situação de extrema gravidade, como a do Rio Grande do Sul, ela também nos possibilita, de uma maneira mais ágil e com uma contribuição de vários atores e atrizes, construir fluxos, né, protocolos, todas essas ações que são ações um pouco mais normativas e administrativas, mas que são fundamentais para o atendimento às famílias, né? Então, um profissional que vai para campo e que ele sabe bem como ele deve proceder, né, ele consegue atender essa família de uma forma mais qualificada. E uma das lições aprendidas fica todo esse acúmulo, né, que foi formulado mesmo a partir da Forçuas, a partir da atuação no Rio Grande do Sul, e que a gente tem condições de hoje estar sistematizando, publicando, né, e difundindo esse conhecimento que foi gerado com outros profissionais de outros estados que, para uma eventual situação, né, não comecem do zero. Já comecem com um acúmulo prévio, né, de possibilidades de intervenção com essas famílias. Institucionalmente falando também, eu acho que um legado que fica, né, é a própria nacionalização dessa estratégia, como a gente apresentou aqui. Então, o Forçuas a nível nacional, ele vem porque ele deu certo a nível estadual no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem essa validação dessa estratégia, né? Isso é fundamental, isso é muito importante. Nessa semana do evento, nós também aprovamos, junto com os gestores estaduais e municipais essa nacionalização do Forsuas. Então não é um reconhecimento só do Ministério, é um reconhecimento dos municípios e do Estado, que é uma estratégia assertiva, né? E quando a gente aprova, ela deixa de ser uma ação pontual deste governo e vira uma ação continuada da política de assistência social. Então isso é muito importante para a gente. Mas eu também não poderia deixar de dizer, representando aqui vários trabalhadores que estiveram em campo, das lições a nível pessoal que cada um de nós também temos quando participamos dessas missões. Acho que, primeiro, a gente percebe e reafirma que a política de assistência social também salva vidas, né?
Com certeza.
Uma política que está ali desde os momentos que as famílias estão mais desprotegidas. Então é uma das primeiras políticas a chegar e uma das últimas a sair, né? Porque de fato acompanham essas pessoas nessa trajetória, nessa transformação de suas vidas. E eu acho que enquanto profissional a gente se sente também valorizado, né? De verificar que a nossa atuação está fazendo diferença. Segundo, mais especificamente nessa situação do Rio Grande do Sul, é ver a resiliência desse povo, né? Um povo que passou por, não foi apenas uma tragédia, foram três tragédias seguidas de uma gravidade enorme e que ainda assim, né, se reergueram e estão buscando esse aprimoramento da política pública, as famílias ali enquanto resilientes, não só por si, mas resilientes enquanto uma política pública que de fato, né, possa dar elas mais contribuição para bem-estar. E fazer parte disso enquanto profissional, seja o Regis ou o profissional que está lá em algum município de Minas Gerais, em algum município do Espírito Santo, em algum município do Rio Grande do Sul e que contribuiu para esse processo, né, é algo fundamental. A gente conversava, né, com uma das pessoas, um dos trabalhadores que foi para Forsuas, um entrevistador aqui do governo do Distrito Federal, né, aqui de Brasília, que foi cedido aí para estar atuando lá no Rio Grande do Sul. E ele dizia da importância para ele de estar lá, que por vezes era um processo considerado simples, de fazer um cadastro da família no cadastro único para ela ter acesso ao programa Bolsa Família ou para ela ter acesso a outros programas sociais. Mas que ao mesmo tempo ele sabia que aquilo não era algo simples, era algo fundamental, porque nesse momento que a família não tinha renda, não tinha nada, ele estava possibilitando o acesso dela a direitos, ele estava possibilitando o acesso dela à renda, né? E isso é muito significativo.
Se isso não é salvar vidas, eu não sei o que é.
Justamente, isso mesmo, Érica. Então, assim, acho que fica isso, a gente tem lições apreendidas que são do campo institucional e que muito em breve vão estar publicadas todas no site do MDS, que todos vão podendo vislumbrar e compartilhar com os colegas, mas a gente também tem, né, essas dimensões que são do campo subjetivo de cada pessoa que participa. E digo isso para, né, para aquele trabalhador que está nos ouvindo, para aquele gestor que está nos ouvindo, também, né, possa apoiar o Forsuas. Né? Então, é um convite para vocês, porque, de fato, é uma estratégia de cooperação interfederativa que transforma vidas. Não apenas as pessoas atendidas, mas também a nossa, enquanto trabalhadores e gestores que participamos dessa estratégia de cooperação.
Sem dúvida. Experiência tanto, não só profissional, como pessoal também, tenho certeza. Regis, mais uma vez, obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui explicar essa riqueza de detalhes, o que é a Força de Proteção do SUAS e a importância dela, desse trabalho de política de assistência social em situações de emergência. Tá
isso,
bem?
Isso mesmo. Érica, só, né, me despedindo, agradeço, né, a todos os ouvintes e deixo aqui também o convite. No site do MDS, no www.mds.gov.br, logo que vocês abrirem o site, tem um banner que fica piscando para chamar a atenção mesmo de você que está acessando o site do MDS, escrito Calamidade Pública e Emergência. Neste link, quem tiver mais curiosidade para saber sobre o Forsuas, para conhecer nossas orientações técnicas, para conhecer os modelos de requerimento de acesso a recursos emergenciais, né, tudo isso que eu tentei falar aqui de uma maneira breve, está muito bem detalhado lá. Então fica esse convite, né, para que, se você quiser saber mais sobre o Forsuas, se você quiser ser um município apoiador, um trabalhador apoiador, né, acesse o site do MDS, no campo da Calamidade Pública e Emergência, que lá vão ter todas as orientações e todos os nossos contatos, né, e a gente permanece à disposição.
Vou repetir, o endereço é www.gov.br/mds. É isso, Regis, mais uma vez, obrigada. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, @mindesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, tem o Disque Social pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui. Espero vocês no próximo programa. Fala MDS!